11:03 deste sábado, falando sobre testamento vital com a doutora Daniela Scarpa. Doutora, a Constituição Federal, o que que ela fala sobre o testamento vital?
Na verdade, ela não fala diretamente sobre o testamento vital, mas se a gente parar para analisar, um dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, constante na Constituição Federal, é a dignidade da pessoa humana, é a dignidade humana. E quando ela se inicia? No início da vida. E quando ela deve terminar? No final da vida. Então, o testamento vital, quer queira, quer não, se você parar para analisar, ele é um subprincípio advindo da dignidade humana. Eu tenho o direito de nascer e viver de uma forma digna, que é educação, é lazer, é ter direito à saúde. E, ao mesmo tempo, é moradia, né? São todos aqueles pilares ali da Constituição, constantes na Constituição Federal. E também a morte digna. Por que não? Eu não tenho direito a ter uma morte digna. E por que eu não tenho esse direito a escolher a minha morte? É disso que o testamento vital fala. É disso que a gente precisa falar. Eu posso escolher se eu quero passar por algum procedimento invasivo, se eu quero prolongar a minha vida mesmo à base de algum sofrimento, advindo de uma cirurgia, de um tratamento medicamentoso, ou se não, eu quero morrer naturalmente, eu quero morrer na minha casa, eu quero tomar só a medicação para dor, eu não quero morrer num leito de um hospital, eu quero morrer na minha casa, junto aos meus familiares. Eu tenho esse direito de escolher. Eu não quero morrer na cama de um hospital. É disso que o testamento vital trata. E isso tem tudo a ver com a dignidade humana, que está na nossa Constituição. E é um princípio fundamental ali, pilar do nosso regimento jurídico, né?
Se no regimento jurídico a dignidade humana é algo fundamental, por que que o testamento vital não é uma lei?
Porque os nossos legisladores fecham os olhos para isso. Porque é um assunto delicado, a morte. É como a gente havia falado. O aborto, um assunto delicado. O início da vida, um assunto delicado. Então, a tendência dos nossos legisladores, né, culturalmente aqui, é fechar os olhos e fingir que eu não estou vendo. Mas existe um grande movimento para que isso aconteça. E assim, o ponto inicial é essa resolução do Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina. A partir dessa resolução, a gente consegue destrinchar isso, mas a gente precisa de um legislador que esteja disposto a dar a cara a bater, digamos assim, e enfrentar esse assunto. Porque é um assunto que engloba a medicina, engloba o direito, engloba a psicologia, é multiprofissional.
Nós estamos vendo ultimamente nas redes sociais que está tendo muitos debates a respeito disso. Há alguma dúvida ainda que as pessoas têm a respeito do testamento vital ou algum medo que a senhora perceba que há essa certa insegurança na hora de fazer o testamento? Meu Deus, eu já estou atestando o atestado de morte. Ah, eu vou fazer esse testamento porque... Ah, mas você quer morrer? Ainda tem isso?
Tem isso. É a mesma questão da questão de doação de órgãos, de ser ou não doador de órgãos, de falar. As pessoas ainda têm aquele medo, o mito de eu não vou fazer isso porque vai atrair, eu não vou fazer isso porque se eu chegar num hospital e tiver mais ou menos, vão me matar para pegar os meus órgãos, vão para desocupar o leito. Existe essa questão no imaginário popular ainda. Isso não existe, isso não
é,
tem como.
É um pouquinho de mito.
De medo, sim.
E que as pessoas têm esse medo, tanto da doação de órgãos quanto do testamento. Eu acredito que o testamento seja ainda muito mais com a questão ligada a eu vou morrer, se eu estou procurando, eu estou achando.
Exatamente.
Né? Eu não quero procurar pra
achar. E passa até na questão religiosa. Ah, eu vou colocar isso, mas será que eu não vou estar eu mesma terminando com a minha vida? Será que isso aqui não é uma forma de suicídio? Será que eu não vou receber o castigo, né, divino? Porque o suicídio é condenado na Bíblia. Tem toda essa questão. Mas não, a ortotanásia não é suicídio. Não tem nenhuma relação com suicídio. A ortotanásia é o respeito para que a pessoa morra no tempo correto, no tempo que a morte deveria vir mesmo, mas de uma forma digna, sem sofrimento, muitas vezes dentro da casa, que é a vontade da pessoa terminar a vida dela na casa dela, na cama dela, e não num hospital cheia de tubo, cheia de soro correndo, medicação.
O que me parece também, toda essa situação, até nós não temos um médico aqui para falar sobre isso, a impressão que eu tenho quando você vê uma pessoa entubada e que ela está consciente, ela também tem o sofrimento de ver quem está a visitando.
Exatamente, exatamente. E não pode se manifestar, né? Porque tá com um tubo enfiado na garganta, tem coisa enfiada no nariz, né? Eu não sou médica, mas cheia de acesso pelo corpo para medicação. É deprimente. Isso não é digno. Não dá para falar que a pessoa tá bem.
Tá certo, doutora. 11 horas e 9 minutos, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos e eu vou querer que a doutora fale sobre o caso da doutora Virgínia do Hospital Evangélico de Curitiba, mas isso é depois do intervalo, segura mais um pouquinho aí.
CBN Cascavel, primeira edição. Oferecimento Hyundai Vetor. Em Cascavel, na Avenida Brasil, 1160. Fone 3333-9999.
Você sabe como é a nova cirurgia laser do Hospital de Olhos de Cascavel? É assim. Como um sopro. E você fica livre do uso de óculos. Stream Light é a nova tecnologia disponível no Hospital de Olhos de Cascavel para você eliminar os óculos. Agende sua consulta. Diretora Técnica Médica Doutora Selma Miyazaki, CRMPR 12.511.
O Brasileirão vai acabar e a última rodada reserva um grande encontro na CBN. Sampaoli contra Jorge Jesus.
Santos, Flamengo.
Às 15h, com Oscar Ulisses, Mário Marra e Rafael Prates. Você ainda curte todas as informações de Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo na CBN com os destaques da rodada. Futebol Globo no Rádio. Pode ligar, que aqui tem jogo.
Oferecimento Balfá Solar, energia renovável.
Olha só que dia bonito para nadar no rio.
Então toma aqui um colete salva-vidas. Sem ele não dá.
Opa, valeu!
Antes de entrar na água, verifique bem o local. Os rios têm corredeiras e fundo irregular. Use sempre colete salva-vidas. Confira a previsão do tempo e respeite as placas de alerta que delimitam a área de risco perto das barragens. Evite acidentes. Uma campanha Copel, pura energia. Apoio Corpo de Bombeiros, Governo do Paraná.
Podcast CBN. A rádio que toca notícia acompanha o seu ritmo quando e onde você estiver. Diariamente, conteúdos inéditos ficam disponíveis nos aplicativos de podcasts do seu celular. Para você se aprofundar em diferentes assuntos, seja em casa, no trabalho, no trânsito ou na academia. E você pode baixar para ouvir quando quiser. Nossos podcasters ouvem especialistas e convidados na política, economia, ciência, literatura e artes, na saúde, na gestão de empresas ou no comportamento das pessoas. O olhar atento do jornalismo da CBN no formato on demand. Ah, e o podcast quase não consome internet. E você ainda pode baixá-lo de graça quando estiver conectado numa rede Wi-Fi. Entre você também nessa onda. Podcast CBN, o melhor da inovação no jornalismo e disponíveis na palma de sua mão.
Preço baixo e qualidade você só encontra no Super Itaipu. Coca-Cola 2 litros, R$5,95. Paleta suína com toucinho, R$9,99. Coxa com sobrecoxa de frango dorsal, R$6,49 o quilo. Filé agulha e ponta de peito bovino, R$12,99 o quilo. Cerveja Skol 269ml, lata, R$1,95. Cerveja Bavária, latão, 473ml, R$2,29. Beba com moderação. Fim de semana tem frango assado com salada de maionese. Super Itaipu, onde todos podem comprar.
A gente pode não ter carro voador e teletransporte, mas a educação do futuro já chegou por aqui. A Univel tem mais de 10 mil metros quadrados em novas estruturas para você estudar onde a educação do futuro acontece. Agende sua prova para o vestibular Univel.
Onze horas e quatorze minutos. Doutora Daniela, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o caso da doutora Virgínia no Hospital Evangélico de Curitiba. Para quem não lembra, o caso da doutora Virgínia era aquela médica que foi acusada de deixar pacientes idosos falecerem quando estavam com doenças terminais, e que a história não é bem assim, né, doutora?
Exatamente. Na época, a doutora Virgínia estava sendo acusada, e ainda pesa sobre ela algumas acusações, de homicídio, como se ela estivesse praticando a eutanásia em alguns pacientes na UTI, lá do Hospital Evangélico. E, no entanto, ela foi pronunciada em 21 casos na época, e desses 21, em todos, ela foi absolvida desses 21 casos. Não, que é isso? Ela foi pronunciada por homicídio, que daí é uma fase processual antes de ir para o tribunal do júri, para ser julgada pelos jurados, né? E ela não passou dessa fase, porque ficou comprovado durante esses processos, né, na verdade, que ela respondeu, que em nenhum caso ela praticou a eutanásia, que é o que é proibido aqui por lei no Brasil, né? Por lei e pelo Código de Ética Médica também, pelo Conselho de Medicina. Os cuidados que ela, a doutora, disponibilizava lá, nada mais eram do que o que a gente falou daqui da ortotanásia. O que que era? Pacientes terminais, que não tinha a possibilidade de reversão do quadro de saúde dele, né? O que que ela fazia? Ela dava os cuidados, os tratamentos paliativos, mas ela deixava o evento morte acontecer de forma natural. Ela não fazia nenhum procedimento invasivo, ela não causava o sofrimento do paciente para prolongar aquela vida, que daí seria a distanásia, que também é proibida aqui, né? E os médicos são proibidos. Ela continuava cuidando do paciente até que a morte chegasse daquele paciente. E as pessoas estavam confundindo isso com aquela eutanásia. Lembra que eu falei que muita gente confunde a ortotanásia com a eutanásia passiva? Elas são totalmente diferentes, porque a eutanásia passiva, o evento causa a morte do paciente. O paciente fica sem nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de cuidado. E lá não, os pacientes tinham um cuidado, tanto da fisioterapeuta, quanto os cuidados médicos, mas quando a morte acontecia e ela sabia que aquele quadro daquele paciente não tinha como ser revertido, ela deixava a morte acontecer naturalmente, ela respeitava o evento morte. Então, assim, em tese, ela não cometeu nenhum crime.
A minha pergunta é a seguinte,
é complicado, né?
Entender, é complicado. Porque existe um testamento vital para isso, e ela deixava fazia os tratamentos paliativos para deixar que a morte agisse naturalmente. Aí vem a questão decisão da família e decisão do paciente, porque o que me parece é que não tinha esse acerto entre ela, o paciente e a família.
Exato. Mas existe uma coisa também que o médico é preparado para isso, se chama autonomia profissional, que eles precisam agir dentro do Código de Ética Médica e de todos os regulamentos que regem a profissão deles. E Eu não conheço o caso, tá? Não fui advogada dela, né? Então, o que eu conheço é do que eu li, do que eu conversei com os colegas que estão defendendo, que já defenderam, é que tudo que ela fez estava dentro dos padrões médicos, científicos e dentro dos parâmetros do Conselho Federal de Medicina. Então, ela não infringiu nenhuma norma. Nada do que ela fez foi omissão ou além do que ela poderia ter feito. Ela agiu dentro da autonomia profissional dela. Que o médico tem esse poder também decisivo quando falta essa decisão, ou dos parentes, ou, né, dos familiares, ou do próprio paciente. O médico, e ele tem essa obrigação, porque quem detém o conhecimento científico da matéria é o médico, né? Então, em algumas situações, ele tem que tomar as decisões.
O que me parece, ele foi uma denúncia de um colega de trabalho?
Parece que sim, mas é um caso
mais além. A gente trata sobre isso. Não vamos entrar no mérito.
Mas assim, o que eu posso lhe dizer, pelo que eu conheço do caso, pelo que eu li, pelo que eu conversei, pelos depoimentos que foram feitos nesse processo que eu tive acesso, ela não infringiu nenhuma norma, ela não cometeu nenhum homicídio, né, que seria a eutanásia que ela estava sendo acusada. Ela agiu dentro dos parâmetros médicos e científicos impostos para a especialidade dela e para os casos.
Além desse caso, teve mais algum, doutora?
Esse foi o mais gritante, mas assim, no nosso Brasil afora, sempre tem.
Tá certo, 11 horas e 20 minutos, nós vamos para o intervalo e já voltamos.